importância da leitura e meditação da liturgia diária. Primeiramente, somos convidados todos os dias a amar, degustar, refletir, meditar, aprofundar e viver as palavras do Senhor, gerando salvação a nós mesmos e aos outros. Depois, não nos esqueçamos que, assim como precisamos do alimento de forma regular para o sustento do nosso corpo, a meditação da liturgia diária é alimento e sustento para nossa alma, como nos descreve o próprio Jesus no Evangelho de São Mateus. Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Portanto, para que a nossa vida possa refletir a vida de Cristo e sua resposta de amor ao Pai, devemos beber da fonte, que é Ele mesmo, nos encher de suas palavras e ensinamentos e encontrar nele direção e discernimento corretos para cada passo de nossa história. Através de alguns pontos, vamos aprofundar sobre os benefícios adquiridos através do bom hábito da leitura das Escrituras, para que o nosso caminho seja de intimidade com o Senhor. Mas como viver de forma prática a liturgia diária? Este é um método de leitura orante da Palavra de Deus, da liturgia diária, praticado e ensinado pelos padres da Igreja desde os seus primeiros séculos. Foi batizada com esse nome por Orígenes no século III e generalizou-se nos séculos IV e V como maneira predominante de ler a Bíblia. Esta pode ser feita diariamente, por exemplo, meditando o Evangelho proposto pela liturgia diária da Santa Missa. Após suplicar à luz do Espírito Santo, o método se desenvolve em 4 passos. Primeiro, leitura. O que a palavra diz em si? Meditação. O que a palavra diz para mim? O que ela me ensina, me revela? Como ela me forma? Como a vejo em minha vida? Oração. O que a palavra me leva a dizer para Deus? Contemplação. O que devo mudar concretamente em minha vida? Que postura devo tomar? O que me proponho a fazer naquele dia e durante a minha vida? Agora, o fruto dessa nova dinâmica de vida ao ritmo da palavra é uma transformação real e concreta que nos levará em fé, esperança e caridade. E para isso, e além disso, nos proporcionará uma vida junto de Deus mais constante e digna do seu amor.
Dona Ana Fé Cacrinha, nós vamos ouvir Eu Preciso de Você.
Quando eu disse tudo é meu, foi aí então que tudo se perdeu. O meu coração vazio ficou, pois todo mal que plantei se multiplicou. Eu não via tanta gente de mim se afastar, pois somente eu pensava em meu bem-estar. Agora quero abrir os olhos nessa escuridão. Por favor, perdoe o meu coração. Você ficou junto de mim, eu insisti em me esconder. A solidão é tão ruim, preciso de você. Me encontro à luz, a iluminar e aquecer. ficou junto de mim. Eu insisti em me esconder. A solidão é tão ruim. Preciso de você. Enquanto a luz a iluminar e aquecer meu coração, pois só contigo eu posso ver a minha salvação. Só contigo eu posso ver a vida eterna. Só contigo eu posso ver a vida plena. Só contigo eu posso ver.
Renovar a esperança. A Quaresma é um período especial. Nela nos preparamos para celebrar a Páscoa, paixão, morte e ressurreição de Jesus. Este é o mistério central de nossa fé. Precisamos nos preparar para celebrá-lo. Na Quaresma, devemos nos dispor para trilhar um caminho de conversão, recordando o nosso batismo, que nos mergulhou na morte com Cristo para ressurgirmos com Ele. O tempo quaresmal nos convida à oração, à penitência e ao jejum, que deve reverter em esmola partilha. Por tudo isso, o tempo quaresmal é um tempo de esperança. Aguardamos na fé o cumprimento das promessas de Deus que se concretizam em Jesus, seu Filho, nosso Salvador. Convite especial nos faz a palavra de Deus para intensificarmos nossas orações. Como que emoldurando este tempo, temos no início Jesus no deserto, que é tentado. Ora e jejua para iniciar sua missão. E no final Jesus está no Horto das Oliveiras, orando e suplicando ao Pai no início de seu martírio. A oração de súplica, carregada de esperança, perpassa todo esse tempo de quaresma. Sem a oração fervorosa, nossa esperança não cresce para nos sustentar. Sem a esperança, nos fechamos em nós mesmos e não ouvimos mais a voz de Deus que nos chama com amor. A oração também é garantia de abertura aos demais, pois quem se abre a Deus, se abre também aos irmãos, para escutá-los a ambos. São muitos os que perderam a esperança e batem a porta de nosso coração para buscar escuta, perdão, correção, um olhar ou uma palavra de caridade. A campanha da Fraternidade nos propõe para reflexão o tema da fome. Fome de Deus, sim. Fome de pão, não. Exclamou o Papa São João Paulo II em Fortaleza, na sua primeira visita ao Brasil em 1980. Já naquela época, a fome era grande e porque não foi debelada, sendo o Brasil um país rico e exportador de alimentos? Por aí vemos o tamanho e a dimensão da conversão coletiva que precisamos fazer também como nação, não somente como igreja, comunidade de fé, para ouvir o clamor dos que sofrem este flagelo da fome. Orando, poderemos ouvir Jesus que diz: dai-lhes vós mesmos de comer. Cheios de esperança, poderemos obedecer-lhe. Como Pai e Pastor, vos abençoo com a ternura de Deus e desejo uma feliz Páscoa. Dom Pedro Carlos Cipollini, Bispo de Santo André.
Igreja é só igreja quando o coração se dá.
Estamos apresentando A Voz da Diocese.
Com a verdadeira comunhão.